Na época da Segunda Guerra Mundial, começaram a procurar uma nova forma de extrair energia. E foi assim que eles descobriram a energia nuclear, ou, como é chamado, a energia atômica. E a grande pergunta era como que é possível você conseguir extrair essa energia dentro do átomo. E durante o período da guerra, vários cientistas se envolveram nesse projeto, inclusive Albert Einstein. E nesse processo também nasceu a bomba atômica. Então surgiu a grande pergunta: como usar essa energia tão potente, capaz de destruir um país? Como que é possível você pegar essa energia e usar de uma forma benéfica? E depois de um processo bastante longo, eles conseguiram criar as usinas nucleares, onde que é possível gerar eletricidade, onde eles pegam uma energia tão potente e vão diminuindo, numa linguagem mais simples, até que seja possível ser usado de uma forma pacífica. O povo judeu tem bomba nuclear ou não? Pelo menos de uma forma oficial, nós não sabemos. Porém, por mais que nós não temos certeza se nós temos essa bomba atômica física, mas nós temos uma potência nuclear espiritual. E é isso que nós vamos estudar hoje, no capítulo 25, onde nós vamos estar agora, ir fechando todo um processo que já vai completar Baruch Hashem, quase 80 encontros, onde nós vamos fechar a ideia que foi construída desde o início do Tânia até o presente momento. E depois, se Deus quiser, a partir do capítulo 26, vamos começar um novo módulo, um novo assunto, interligado, mas uma nova forma de raciocínio, falando sobre alegria, bem-estar, algo que todos nós precisamos sempre escutar e reviver. Eu queria fazer com vocês um pequeno retrocesso, desde a introdução, como nós explicamos, que a introdução do Tânia, ela também era importante. Em geral, as pessoas pulam o prefácio, a introdução, desde o Daf Ashar, desde a página que é o portal, a abertura do Tânia, até o capítulo 24, e agora a gente vai começar o capítulo 25. Então, o Alter Rebbe, na abertura do Tânia, ele diz que esse livro, ele é baseado no versículo, está escrito no final da Torá, Ikarov elecha davar meod, beficha bilvavcha lasoto. É muito próximo de você, beficha, na sua boca, o bilvavcha, no seu coração, lasoto, para cumprir. Diz o Alter Rebbe, é muito fácil. É muito tranquilo. O que eu estou pedindo para vocês? Mitzvot? É fácil. Muito fácil. E não só é fácil você cumprir na prática, é fácil, inclusive, no coração. E perguntou o Alter Rebbe, assim que ele abre o livro do Tânia, é fácil? Aonde que é fácil? É uma luta diária, uma luta constante. Como que você diz que é fácil? Negue da Rússia lá, é contra a realidade. É uma ilusão? Para o Alter Rebbe é fácil? Óbvio, ele é um tzadik. Mas para nós é fácil? Então, por isso que diz o Alter Rebbe na introdução do Tânia, eu vou explicar para vocês como que é muito fácil. Bedere haruha uktsara, no caminho longo e curto. Então, espero que vocês lembrem dessa introdução. Quem não lembra pode voltar, não tem pressa. Pode recomeçar o Tânia, e é sempre bom escutar. Todo ano a gente estuda. O Tânia, ele é considerado Chumash, ele é considerado a Torá escrita e a base de toda a Hassidut. Portanto, que nem todo ano a gente estuda a Parashá novamente, cada vez num nível mais profundo. Então, o Tânia, cada vez que a gente estuda, a gente vai se aprofundando mais e ganhando muito mais elementos e conhecimento para a nossa vida. Como que o Alter Rebbe, ele explicou? Ele criou dois roteiros. O roteiro curto e o roteiro longo. Ele começou com o roteiro longo. Aruha Uktsara, longo e curto. Do capítulo 1 ao capítulo 18, ao capítulo 17, ele cria o roteiro longo e curto. Por que é longo e curto, como o Kautereb explicou? É um processo longo, demorado, de você conseguir evoluir, mas uma vez que você alcançou aquele patamar, aquilo foi enraizado. Não é uma coisa temporária. O caminho curto e longo é quando você não consegue ir pelo longo e curto. Como que ele explicou? Ele explicou que nós precisamos de entendimento. Esse entendimento ele tem que ser interiorizado através da contemplação, através da meditação. Ele explicou como que funciona a mente, todo o processo do raciocínio, até chegar na meditação. Depois da meditação, para interiorizar e trazer para o sentimento. Não pode ficar apenas na teoria, nós temos que trazer para dentro. Isso tudo foi construído e entender que tem alma divina, tem alma animal, a batalha interna que nós vivemos constantemente entre alma divina e alma animal, aquele que a alma divina vence é o tzadik, aquele que a alma animal vence é o orachá, o perverso, o benoni é aquele que está o tempo todo tentando vencer as pequenas batalhas do dia a dia. E nesse momento, o Alter Ebe, ele próprio disse que esse é o caminho ideal, mas é um caminho um pouco longo. Você precisa ter o tempo, a paciência, a concentração, e nem sempre é fácil. Se você não está com tempo, não está com disponibilidade para poder passar por todo esse processo, que é o ideal, começa no capítulo 18, Alter Ebe, falando um caminho opcional. Vamos agora trabalhar, então, uma injeção de energia quando você está precisando uma coisa mais rápida. Ele começou a explicar, no capítulo 18, sobre o poder que nós temos do Mesirut Nefesh, autossacrifício. A coragem que nós temos de ir contra a lógica e entregar a nossa vida em nome de um ideal. Isso foi explicando a comparação da alma com a vela no capítulo 19. E lá foi provado que nós não precisamos criar nada novo. Nós temos uma energia nuclear dentro de nós. O Alter Ebe, ele demonstrou que a nossa alma está presente. Por mais que a alma talvez esteja oculta, ela esteja empoeirada, mas a energia nuclear é incrível. E ela está aqui, pronta para explodir, no bom sentido. O que acontece? Normalmente, energia nuclear, nós usamos apenas na guerra. Quando é uma situação de emergência, uma situação onde que nós não vemos outra opção, nós acessamos essa energia que normalmente no dia a dia ela não está disponível. Então, nós contamos, por exemplo, na época da Inquisição, onde foram ameaçados de morte, e de repente eles estavam prontos a se jogar na fogueira, contanto que não se separar de Hashem. E assim, inúmeras vezes durante a nossa história, pessoas não talvez tão elevadas espiritualmente, tão cultas, mas pessoas que, quando viram que era a hora da verdade, descobriram uma força interna que nem eles sabiam que eles tinham. E a grande pergunta é como trazer essa força, essa energia, essa convicção para o dia a dia. E foi por isso que o Alter Eber entrou na parte mais profunda da Kabbalah, que nós estudamos no capítulo 20, 21, 22, nós vimos o conceito de unicidade de Deus. Onde que não só que Deus ele cria o mundo, mas que tudo é Deus, que tudo está conectado com Deus a cada instante. Não vamos voltar aqui, isso é um pouco profundo e bastante importante estudar, é um dos fundamentos do judaísmo, a unicidade divina, entender o que significa Deus e qual que é a relação de Deus com o mundo. Mas a conclusão desse estudo é a seguinte: se tudo é Deus, E Deus está presente em cada momento, em cada situação. Toda e qualquer ação que eu opto por fazer, eu estou escolhendo uma das duas opções. Ou isso me traz mais próximo de Hashem, ou isso me distancia dele. Ou estou atendendo a sua vontade, ou estou indo contra a sua vontade. Portanto, o que a gente gostaria de acreditar que existe uma zona neutra. Não estou fazendo nada de ruim, não estou fazendo nada de bom, mas neutro. Nós vimos que ou me conecta ou me desconecta. E isso é importante para entender como pegar essa força nuclear que nós temos para momentos de emergência e trazer para o dia a dia. Nós comparamos o amor de um pai pelo seu filho até aqueles momentos onde que o filho não está se comportando direito e o pai está chateado com ele. Mas se Deus nos livre, aparece uma situação de emergência, o pai vai parar de discutir com o filho, vai abraçar ele e proteger ele. E a pergunta é como trazer esse amor, esse respeito, essa conexão no dia a dia, naqueles momentos de atrito, naqueles momentos onde não está tão claro, tão óbvio, aquele amor tão forte que nós temos. Isso é o trabalho agora que nós vamos finalizar. Começou com o capítulo 23 e 24, onde foi concluído que ou você se conecta ou você se desconecta. No capítulo 25, nós vamos agora estudar de uma forma mais prática como é tão fácil, é tão próximo de nós o que a Hashem pede. Vamos compartilhar aqui o Tânia, capítulo 25. Bezel, Shekatu, Kikarov, Elechadavar, Meode, Gomer. É sobre isso que está escrito no versículo, que é muito próximo para você. Shebechol et, bechol shah, porque a cada instante, Beyadosh, Eladam, Bershutou, a pessoa tem o controle, a pessoa tem a escolha, a pessoa pode decidir. Leavir, Ruach, Shtuta, Shecham, Kirvó. Espantar essa bobeira, espírito de bobeira, de bobagem que tem dentro de mim, e esse esquecimento da importância de cada momento. Beliskor lorer avatol Hashem echad, amesuter bevadar belivavó, blishum safek. É possível despertar esse amor interno, essa potência, essa força nuclear que eu tenho dentro de mim, sem nenhuma dúvida. Interessante que teve recentemente uma das entrevistas com o rabino David Lapian. Lapian, não sei como falou sobre o nome dele. Ele foi entrevistado, ele foi o rabino de Johannesburg, uma grande comunidade. E, ao mesmo tempo que ele era rabino dessa comunidade, ele também era um empresário, um homem de sucesso. E ele tinha que dividir a sua vida entre reuniões de trabalho e aulas, aconselhamento. E ele estava na dúvida, será que eu vou para um caminho, vou para outro caminho? Não estou conseguindo, como que eu vou dar conta de tudo? E ele resolveu se aconselhar com o Rebbe. Falou, Rebbe, será que eu tenho que abrir mão do rabinato? Será que eu tenho que abrir mão do meu trabalho? O que, que eu faço? O Rebbe falou para ele o seguinte, você não deve abrir mão de nada, você deve continuar fazendo os dois. E o erro comum que nós temos é o seguinte, nós não reconhecemos o potencial inato que nós temos. Nós nos avaliamos muito abaixo do que nós somos. E quando nós pensamos em aspar, em influenciar positivamente uma outra pessoa, nós pensamos como uma reação química, um elemento químico entrando em outro, entrando em contato com outro elemento e gerando uma reação. Diz o Rebbe, não é assim que funciona. A verdade é que quando você influencia uma outra pessoa positivamente, isso é igual uma bomba atômica, que você liberta a energia que está contida dentro do átomo, isso gera uma energia muito, uma energia muito maior do que o esforço colocado, E, além disso, isso gera uma reação em cadeia, fazendo com que os outros átomos também liberem a sua energia. E, com isso, concluiu o Rebbe, quando você dá aula para uma pessoa, quando você fala uma boa palavra para uma pessoa, quando você traz algo de positivo para o próximo, não é uma coisinha individual entre você e ele, você só passou um elemento e agora tem que passar o outro, e é um processo, não? Pode ser que, às vezes, em um encontro, você causa uma reação atômica, e essa reação atômica, uma vez que ela acende o coração daquela pessoa, isso se torna uma reação em cadeia e vai influenciar inúmeras outras pessoas, e você nem tem ideia até onde isso pode chegar. Portanto, continue trabalhando, continue tendo sucesso na sua empresa e continue tendo sucesso na sua empresa espiritual, influenciando as pessoas. Então, não acho que você precisa de mais tempo, você precisa de foco. Na hora que você consegue, às vezes em 5 minutos, fazer uma mudança radical, positiva na vida da outra pessoa. Isso significa que nós somos capazes de muito mais que nós imaginamos. E é isso que o Alter Rebbe está querendo nos conscientizar. A gente pergunta, ah, como que é? O versículo diz que é próximo, é fácil? Eu não estou vendo que é fácil. Você não está vendo porque você não quer, diz o Alter Rebbe. Se você quiser, você vai enxergar. Começa a procurar a energia atômica que você tem dentro de si. Diz o Alter Rebbe, se você está pronto a morrer por Deus, você está pronto a viver por Deus. É só querer. É só entender que você tem essa capacidade. Vamos trazer isso daqui um pouco para a nossa vida real. Toda pessoa, na sua sã consciência, tem um instinto de sobrevivência. Não quer, não quer morrer. Se alguém falar, toma cuidado. Ouvi dizer que talvez caiu um veneno dentro desse suco. Na dúvida, você não vai tomar. Ninguém quer passar pelo risco. Ah, talvez. Não interessa, talvez. É 0,001%. Bom, você já falou isso, eu não vou tocar nisso. A gente quer sobreviver. A gente não entra na dúvida de algo que possa colocar a nossa vida em risco. É verdade? Mas, de repente, você vai lá e come alguma coisa que você sabe que faz mal para a saúde. Ou você fuma um cigarro, por exemplo, sabendo que faz mal para a saúde. Nós somos atitudes que nós sabemos que aquilo causa uma morte progressiva, não é uma morte imediata, mas nós estamos diminuindo a nossa saúde. Por que nós fazemos isso? Então, normalmente, nós temos aquele Ruach Shud, aquele espírito de bobeira, que coloca a gente num estado onde nós não queremos pensar muito. Ou nós raciocinamos, damos aquelas desculpas. Temos 3 categorias de desculpas que a gente dá. Ah, não é perigoso. É uma coisa tão leve, porque só porque eu vou comer agora açúcar, isso vai afetar a minha saúde? Eu não posso comer quilos de açúcar, mas uma coisa, é uma bobagem. Ou vem aquela argumentação que as pessoas falam, como assim? Faz mal para a saúde? É permitido. Se fosse perigoso, seria proibido. E terceira coisa, as pessoas falam, é momentânea, só uma vez. Só uma vez. E é isso que nós fazemos também no campo espiritual. É proibido falar mal do outro, é proibido fofoca. Ah, não, esquece, é só uma vez. É só uma palavrinha, só uma coisinha para você falar, preciso falar. Não é tão grave assim. O que acontece? Nós colocamos na nossa cabeça essa diferenciação entre níveis. Isso é grave, isso não pode. Isso é leve, isso pode, não vai acontecer nada. Para isso que nós estudamos profundamente, para entender que tudo, mas tudo, ou conecta ou me desconecta. Ou vai me ajudar a melhorar minha saúde, ou vai fortificar minha saúde, ou vai enfraquecer a minha saúde. Não existe neutro. E aí não faz diferença se eu estou prejudicando muito ou pouco. Eu estou prejudicando. Eu estou afetando a minha conexão. E por isso que o Alter Eber, ele vai querer nos conscientizar da importância de nós estarmos focados o tempo todo. O tempo todo nós precisamos entender que nós estamos ou conectando ou desconectando. Isso traz para nós uma força. Porque, em geral, a gente pensa, quem sou eu? Eu não consigo, eu não tenho capacidade, isso está além de mim. O Alter Eber vai nos lembrar que nós podemos. É só querer que nós conseguimos, porque nós temos essa força nuclear, essa força, essa bomba atômica positiva dentro de nós. Basta nós pegarmos um pouco de tempo para refletir sobre isso. Não é aquele processo longo que nós falamos de contemplação do início do Tânia. Isso aqui é uma coisa mais imediata. Para e pense. Você está valorizando? É só valorizar. Valorizar essa relação, essa conexão, esse amor oculto que nós temos. E por isso que o Alter Eber chama do caminho curto e longo. Por que esse caminho ele é curto? Esse caminho ele é curto porque é possível. Querendo, eu vou conseguir. Que nós possamos ter sucesso, Bezerat Hashem, colocar isso na prática e trazer bons resultados